Nós, como uma das empresas pioneiras aí no setor e a única especializada, acho que a gente tem tudo para poder chegar nesse marco, que eu acho que é um marco que todo empreendedor sempre brilha os olhos.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde. Inovadores da saúde, um tema quente. Se você é do setor de saúde, se é médico, eu tenho certeza que você tem escutado falar muito sobre a cannabis medicinal. Isso aconteceu porque houve uma mudança na legislação. O que antes era somente permitido a importação de produtos à base de cannabis medicinal, atualmente a gente tem abertura para produzir medicamentos à base de cannabis medicinal no Brasil. E você vai conhecer uma startup que está atacando esta dor. Ela começou distribuindo, importando medicamentos e entregando na casa do paciente a partir de uma prescrição médica e agora ela se torna uma indústria farmacêutica de medicamentos à base de cannabis. Não perca, sensacional! Você vai ficar por dentro das RDCs, de tudo que regulamenta a cannabis hoje no Brasil e vai conhecer a Easy Labs, que se torna a primeira indústria farmacêutica no Brasil a trabalhar com produtos medicinais de cannabis. Já chega aqui o CEO Gustavo Palhares da Easy Labs. Vem cá, médico, quando você pode dispensar um estudo fase 3 no desenvolvimento de uma droga? Você que está avaliando se vai usar, não usar aquela droga, existe alguma possibilidade de ser dispensado um estudo fase 3? Pois é, quem vai explicar isso é o Dr. João Paulo Lima, que é oncologista do AC Camargo, e o Dr. Diogo Rosa, que é oncologista da Oncoclínicas. Ambos estão falando na Reframing Oncology, uma comunidade de oncologia mantida pela Daiichi Sankyo o Brasil. Acesse sdconecta.com, siga a comunidade Reframing Oncology e tenha na palma da sua mão, quando você quiser, atualização em oncologia feita por médicos. Te vejo lá, sdconecta.com. Amigos do Saúde Digital, hoje você vai aprofundar num tema que eu tenho certeza que você que é médico, que é da saúde, já ouviu falar e tem ouvido falar com frequência, a cannabis medicinal. Eu tô tendo o privilégio de receber o Gustavo Palhares, mineiro como eu, lá de BH, e que hoje lidera uma indústria farmacêutica de produtos de cannabis medicinal, a Easy Labs. Gustavo vai explicar tudo aqui para a gente da legislação, das indicações e do panorama da cannabis medicinal nos próximos anos aqui no Brasil. Gustavo, brigadão, cara. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Saúde Digital. Vamos começar falando aí do background do Gustavo. Quem é o Gustavo?
Obrigado pelo convite, Lorenzo. Prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes aí do Saúde Digital. Estou muito animado para poder compartilhar um pouco sobre a Easy Labs, né, o que a gente tem feito nos últimos anos, como que a gente enxerga a evolução desse mercado no Brasil e tentar transmitir um pouco de informação aí, de conhecimento sobre esse setor que eu acho que gera tanta curiosidade e está tão em voga como o setor da cannabis. Eu sou advogado de formação, né, Lourenço? Não sou oriundo do setor da saúde, apesar de que atualmente eu já estou começando a falar que eu sou do setor da indústria farmacêutica, né, depois de 5, 6 anos aí na Easy Labs. Mas eu iniciei meu histórico profissional como advogado focado em fusões e aquisições e em estruturação de negócios. Então, fiquei por volta de 12 anos atuando dessa maneira. Eu tenho mestrado na Northwestern University de Chicago, tenho pós-graduação na FGV de São Paulo, tenho OAB no Brasil, nos Estados Unidos, em Washington, D.C. E eu acho que essa experiência minha na parte de estruturação de negócios, né, atrelada à experiência também do Guilherme, que é meu sócio fundador, que é do mercado financeiro e sempre empreendeu a vida inteira, foi possível a gente estruturar uma empresa redonda, atrativa para, né, para investimentos e pronta para crescer num mercado com uma projeção tão, tão grande.
Gustavo, vocês começaram em 2018, onde existia uma legislação vigente sobre cannabis medicinal muito diferente do que é hoje. Queria que você contasse desse primeiro período que vocês obedeciam, estavam debaixo de uma RDC, e depois, lá naquela época, vocês já também tinham um sonho de evoluir a empresa. Como todo projeto de inovação, geralmente as pessoas começam um projeto, a lei ainda não permite, mas ele tem a convicção que vai permitir, e aí quando a lei autoriza, você já está com experiência lá na frente. Um pouco da história de vocês, que aconteceu com vocês. Conta para mim, então, qual que é a história da Easy Labs, como que vocês começaram e aonde vocês queriam chegar.
Eu acho que, né, a Easy Labs, ela tem algumas características de alguns negócios que deram muito certo aí, e muito porque eu estava muito próximo desse cenário da inovação, o Guilherme, meu sócio também, e na parte de estruturação de negócios, de empresa, que eu atuava como advogado, a gente tinha uma proximidade muito grande de fundadores que hoje transformaram empresas em unicórnios. Então, eu acho que isso ajudou muito na nossa visão, desde o início, desde a estruturação da empresa e dos passos que a gente deu, que fizeram o nosso negócio acelerar bastante. Para poder, né, já entrando um pouco sobre a RDC e o cenário regulatório no Brasil, na época a gente fez, na verdade, 2 anos antes, né, a gente passou 2 anos estudando em detalhe, em profundidade, o mercado da cannabis ao redor do mundo e para onde que as regulamentações estavam indo e para onde que esse negócio estava evoluindo. E quando a gente olhou para o Brasil, né, a gente viu, né, que realizando que é um país conservador com uma regulamentação e características regulatórias aonde o Estado está sempre, de alguma forma, presente e a agência de saúde com uma força muito grande, assim como outros países da América Latina. Então, nós vimos na época, né, uma regulamentação já em vigor, a RDC 17, que depois foi atualizada pela RDC 335, e nós vimos uma promissora chance de evolução dessa regulamentação. Então, para poder esclarecer um pouco sobre a RDC 335, ela permite que pacientes brasileiros façam a compra e a importação de produtos de cannabis a partir de uma prescrição médica e uma autorização da Anvisa. Hoje essa autorização sai, inclusive, eletrônica, praticamente de maneira automática. Foi uma forma que a Anvisa achou de responder à demanda aí de milhares de pessoas que queriam ter acesso a produtos de cannabis, mas não podia porque não existia uma regulamentação. Então, a Anvisa falou, pô, eu vou, se o médico prescreveu, autorizou o médico, o paciente são os responsáveis, eu vou permitir que eles façam essa importação.
E aí precisava de uma empresa de intermediários para realizar essa movimentação. Pegar a prescrição, resolver a história ali com a Anvisa, ir lá no mercado exterior, mapear quem tinha esses produtos, às vezes estocar esses produtos e trazer isso para o Brasil e entregar para o paciente. Então vocês começaram com esse negócio, intermediando essa relação.
Isso, a gente viu, né, que essa era uma operação muito restrita, porque era uma pessoa, era uma operação B2C ali, um a um, onde tinha uma demora na entrega muito grande dos produtos e um processo muito complexo, né? Você importar um produto controlado é um processo complexo. Então, como negócio, a gente não viu muita escala nessa operação, mas a gente viu uma oportunidade muito interessante da gente desenvolver mais know-how, entender a cabeça da sociedade médica, formar uma equipe técnica competente, trazer pessoas da indústria farmacêutica que permitiriam a gente desenvolver o nosso próprio know-how. E aí a gente viu vários, né, vimos também esses problemas em relação a essa RDC e, por conta da nossa experiência, a gente já identificou algumas soluções que a gente conseguiria aplicar para poder diminuir um pouco a dor do paciente. Então, a gente fez uma qualificação longa de produtores, de fornecedores de produtos de cannabis que tinham qualidade farmacêutica e aquilo que a nossa regulamentação exige para comprovação de segurança daqueles produtos. Criamos uma solução logística no Uruguai para dar mais velocidade na entrega e, ao mesmo tempo, conseguimos negociações muito positivas para poder dar mais acessibilidade em termos de preço de produtos para o paciente final, desde aquela época. Então, foram essas as três principais dores que a gente identificou no mercado: falta de qualidade, tempo de entrega e o preço, que a gente já entrou atuando nesse modelo, mas, lógico, já pensando num segundo passo.
Isso, Gustavo. E nesse processo, pensando nesse segundo passo, vocês sabiam que naquele momento a legislação não permitia vocês darem esse passo, mas acreditavam que isso ia mudar, porque no mundo já tinha mudado. E, desde o princípio, vocês já aproveitaram esta jornada para aprender sobre o mercado, ter experiência, para quando chegasse o momento da legislação, vocês estarem preparados. E aí chegou esse momento.
Exatamente. Eu acho que, né, a gente viu várias empresas do setor de inovação que trilharam esse caminho de maneira muito bem sucedida, né? A Uber, quando ela iniciou suas operações, ela não era 100% regulamentada e foi criando essa evolução e esse momento, essa mudança de cultura aonde desencadeou isso, né? O empresa como a própria Boozer, né, que é um modelo um pouco diferente, mas que estão nesse caminho, né, de evolução do negócio e evolução da regulamentação ao mesmo tempo. Então, a gente começou diferente, né, da Uber e da Boozer. É lógico que a gente sempre tem que seguir as regras e a regulamentação, e a gente faz isso, sempre fizemos isso desde o início, mas a gente sempre foi se antecipando da maneira como a gente podia. Então, em 2019, a gente iniciou um processo de aquisição de uma indústria farmacêutica, já pensando na regulamentação que estava por vir, né? Aprovação da RDC 327, que permitiria a produção de produtos de cannabis aqui em solo nacional. Então, a gente conseguiu ter essa antecipação. Eu acho que, diferente de outras empresas do mercado, que colocaram muita energia na operação de importados, né, a gente sabia muito bem que aquilo era um ensaio técnico ali, mas que a gente precisava se estruturar como indústria farmacêutica para poder realmente crescer e ter um negócio consolidado de longo prazo.
Perfeito. E aí, só dar uma pausa, cara, porque muitos dos nossos ouvintes são empreendedores, cara, e isso é muito legal, né? Você citou a Boozer, é um negócio sensacional. Se vocês não conhecem, aliás, foi criada em Belo Horizonte, a partir de uma dor do CEO, do fundador, que precisava levar os seus convidados para o casamento lá em Porto Seguro, e ele descobriu que fretar um ônibus era muito mais barato que pagar passagem para todo mundo. E isso gerou um pepino enorme na regulamentação brasileira, porque as agências de turismo e as empresas de transporte rodoviário, né, não gostaram dessa ideia, e a Boozer está operando aí dentro da lei. Isso é o espírito do empreendedor, né, Gustavo? Você antecipa um momento e eu queria que você voltasse aqui ali no tempo, né? Vocês já chegaram ali desde o dia zero querendo ser uma indústria farmacêutica, num momento que era impensável ter uma indústria farmacêutica no Brasil para produzir cannabis medicinal. Sim. E aí, como que era esse tempo? O que que as pessoas falavam? As pessoas mais próximas de vocês? Vocês tiveram investimento ou não? Conta um pouquinho dessa essa jornada que agora se consolidou, mas tenta voltar no tempo aí pra gente.
Quando eu falei com o meu pai que eu ia largar a advocacia para poder empreender, que a gente ia ser uma indústria farmacêutica totalmente disruptiva, ele falou: pô, você tá completamente maluco, quase que queria me internar. E eu falei com ele que a hora que a gente saísse na capa do jornal Valor Econômico, que ele ia começar a acreditar, entender o que a gente estava enxergando. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois que saiu no Valor Econômico, meu pai começou a ficar mais tranquilo. Outro momento interessante, né, do início, né, porque eu acho que você falou muito bem, nessa época era totalmente desconhecido, né, cannabis não se falava no Brasil, e acho que evoluiu muito. Mas no começo, em 2017 para 2018, a gente fez uma viagem para os Estados Unidos. Eu e o Guilherme, a gente ainda estava na nossa atuação ali principal, mas a gente estava assim, já maravilhado com esse mercado. E a gente despencou lá numa empresa nos Estados Unidos, que depois virou a maior empresa de cannabis no mundo. E naquela época a gente sentou com os executivos lá, C-Level da empresa, e a gente fez uma apresentação sobre Z-Labs, como a gente é hoje. Então, naquela época, a gente já chegou, sentou e falou: nós somos uma indústria farmacêutica, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo. E já com essa visão de que a gente tinha a maior certeza do mundo dentro da gente que a gente ia executar essa missão, que a gente ia concretizar esse caminho. E voltamos de lá com o contrato assinado, e isso daí catapultou o nosso negócio, fez com que desse um start aí muito, muito interessante.
Eu costumo dizer que essa é a estratégia do PDCA, promete e depois corre atrás, é ou não é?
Na verdade, antecipando verdades, né? Antecipando verdades.
Exatamente, e é assim, cara, a inovação é desse jeito e não tem outra saída. E como é que nós vamos situar hoje a Easy Labs? Como que vocês estão hoje? Conta um pouquinho aí, você falou que saiu no Valor Econômico, pegaram investimento, o que vocês têm planejado para se tornar uma indústria farmacêutica de produtos de cannabis medicinal?
Acho que muito da nossa atuação antes de entrar na Easy Labs ajudou com que a gente fizesse um modelo de negócio e trilhasse um caminho onde a gente seria uma empresa atrativa para investimentos e com a estrutura necessária para crescer. Então, a gente, desde o começo, a gente já trilhou, falou: pô, aonde a gente quer chegar? Então, a gente detalhou esses passos, né, o nosso roadmap e quanto de capital que a gente precisa também para poder alcançar esses objetivos. Então, a partir daí, a gente seguiu a linha do Venture Capital com algumas características um pouco diferentes por conta do nosso negócio ser muito, muito novo, mas a gente conseguiu, desde o início, prever aonde a gente queria chegar e o que a gente precisava para poder chegar lá. Então, a partir disso, né, eu acho que o primeiro passo foi a gente colocar a operação de importados de pé. O segundo passo foi a gente se transformar numa indústria farmacêutica. A gente fez isso através de uma aquisição. Depois a gente ficou isso foi em dezembro de 2019. 2020, a gente ficou o ano de 2020 inteiro fazendo reformas e melhoramentos na nossa indústria. A gente sabe de como a Anvisa é um órgão extremamente exigente, e a gente queria até ultrapassar ali o esperado pela Anvisa. Então, colocamos bastante tecnologia, bastante know-how, gastamos bastante tempo para poder deixar a nossa indústria realmente top de linha. E conseguimos fazer isso no final de 2020, recebemos uma inspeção da Anvisa, e no início de 2021 a gente recebeu todas as certificações que a gente pediu, se tornando a primeira indústria farmacêutica especializada em cannabis do Brasil. Né, a gente que é de origem aqui mineira, de Belo Horizonte, e hoje já estamos iniciando, inclusive, entrada em outros países. Então, foi um caminho muito bem trilhado, um suor e sangue ali aplicado, e a gente foi alcançando muito bem esses marcos. Então, depois das certificações, fizemos as importações dos primeiros insumos, fizemos a produção dos nossos primeiros produtos, já aprovamos nosso primeiro produto, e agora a gente começa numa cadeia de produção, aprovação e venda desses produtos. E sempre com uma visão, né, eu acho que um caminho muito interessante que todas as empresas seguiram nesse roadmap de captação é chegar a um IPO. Eu acho que nós, como uma das empresas pioneiras aí no setor e a única especializada, acho que a gente tem tudo para poder chegar nesse marco, que eu acho que é um marco que todo empreendedor sempre brilha os olhos.
Ô Gustavo, desenvolveram esse roadmap, chegaram num ponto que hoje vocês já têm produtos, esses produtos já chegam até as farmácias, e como esse produto sai de lá? Queria que você contasse a jornada, assim, paciente, médico, para ele ir lá e comprar esse produto seu que está lá no balcão da farmácia.
Então, Lourenço, a ideia é a gente fazer a dispensação dos nossos primeiros produtos na farmácia, até o segundo semestre. A gente tem focado aí na produção dos primeiros produtos, no registro desses produtos. Já estamos em paralelo em evolução com as principais redes para poder fazer essa distribuição em escala nacional. E aí realmente alcançar nosso objetivo, que é de realmente dar acesso ao paciente, tanto na maneira como ele vai chegar até o produto, ou o produto vai chegar até ele, mas também em relação a preço. A gente, por conta da nossa estrutura e uma visão que a gente sempre teve no início, foi que as empresas de cannabis tinham um custo muito alto. Elas tinham uma queima de caixa muito grande, porque essas estruturas estavam na Suíça, estavam na Europa, estavam nos Estados Unidos. E a partir de uma estrutura mais enxuta, com uma preocupação muito grande em relação ao custo no Brasil, né, em real, que a gente conseguiria fazer uma produção de um produto com uma acessibilidade muito maior. E aí, acho que a jornada do paciente ela é muito similar a qualquer medicamento controlado. Então, é necessário um atendimento médico, e a partir desse atendimento médico, se o profissional decidir que a pessoa tem uma indicação de cannabis, quem decide a indicação nesse momento, de acordo com a RDC 327, é o profissional médico. Ele prescreve esse produto já direcionado para a indústria farmacêutica específica, né, no caso do Zileps, e o paciente com essa receita consegue fazer a compra desse produto na farmácia. E estamos também evoluindo algumas estratégias de dispensação online. Eu acho que isso é algo que já tem sido explorado por algumas empresas e algumas redes de farmácia em relação a produtos controlados, né? Tem uma logística um pouquinho mais complexa pela necessidade da retenção da receita, mas é algo que a gente está estudando aí com os nossos advisors, com a nossa equipe, para poder entrar com uma solução para essa questão.
Sanar essa dor, né, Gustavo? Porque a gente sabe que aquele receituário azul, né, que é aquele de receituário controlado, ele não pode, infelizmente, ainda no Brasil, ser prescrito através de plataformas digitais. Ele ainda precisa estar em papel. Acredite, sei que não é da saúde, você fala, não, mas infelizmente, a gente ainda para prescrever um medicamento de uso controlado, precisa lá na Secretaria de Saúde da cidade, o médico precisa protocolar uma solicitação, aí ele sai de lá com um talonário registrado, e aí esse talonário ele vai lá e prescreve. Aí você pode falar assim, ah não, mas isso é para garantir a segurança. Agora, digitalmente, essa segurança ela é muito mais lógica, muito mais óbvia, muito mais rápida e fluida. Nunca um papel, um talonário que é retirado em um departamento público vai ser mais seguro que um sistema digital controlado pelo sistema público. É aí que tá. Libera o sistema digital e controla o sistema digital. Assim como controlam aquele departamento, aquela portinha que você vai lá na sua cidade, entrega seu CRM e sai de lá com um talonário de receituário azul. Então, Gustavo, isso é uma dor que a gente precisa rapidamente sanar no Brasil, né? A gente precisa quebrar esses paradigmas que achar que é mais seguro, é mais controlado. Não, controla o sistema. Crie mecanismos de auditoria neste sistema que você vai ver que a segurança é muito maior do que lá no departamento da sua cidade em papel. Feito esse adendo, Gustavo, então a gente passa por uma outra dor que o paciente deve ter e o mercado de cannabis também, suponho eu. É o quão informados os médicos estão destes produtos medicinais da cannabis. É de uso corriqueiro desse médico? Como que você avalia o grau de conhecimento dos médicos brasileiros para prescrever produtos medicinais à base de cannabis?
Eu acho que toda substância nova, né, que entra em mercado ou todo mercado novo, ele exige que essa parte da educação ela seja mais intensa. Então, eu acho que já melhorou muito em termos de fluxo de informações de qualidade em relação ao mercado da cannabis e a aplicação dos produtos de cannabis pela sociedade médica, mas ainda falta, ainda tem muito desconhecimento. O lado positivo é que a gente vê uma sede muito grande por conteúdo e por informações de qualidade pelo profissional médico. Então, isso é algo que é um desafio que a gente vai enfrentar, já tem enfrentado. Um desses fundos de venture capital que investiu na gente é justamente oriundo do setor de educação médica. Então, a gente tem aprendido muito a trazer essa informação de maneira didática, de maneira rápida, de maneira objetiva para o médico, para poder explicar toda a aplicação desses produtos. São produtos diferentes, cada produto tem uma formulação distinta, cada substância tem uma aplicação medicinal distinta. É um mercado que é um mercado mais personalizado, é um mercado onde requer uma proximidade grande do profissional médico e do paciente. Então, a gente já atua nesse pilar de educação médica e vamos atuar com mais intensidade ainda até o final do ano.
Gustavo, é uma necessidade muito grande, e aí agora eu tenho que puxar uma sardinha aqui para o nosso lado, Gustavo. No SD Conecta, a gente faz exatamente isso, porque você imagina um médico que está lá no interior do Pará, interior de Minas Gerais, lá em Piuí, Minas Gerais, cidade que eu nasci, Gustavo, lá em Goiás, no sul do Brasil, ou mesmo no interior de São Paulo, né? Muitas das vezes, esse médico, Gustavo, ele só tem acesso a essa educação de novos produtos, hoje, atualmente no Brasil, através de principalmente duas formas. O representante comercial da indústria farmacêutica, que o visita, bate lá na porta dele e deixa ali uns mementos, né? Que são aqueles encartes falando daquele medicamento, ou através das aulas que vão explicar que esses novos produtos existem. E essas aulas, por muito tempo, elas ficaram restritas às sociedades médicas e concentradas nos congressos presenciais. E aí, Gustavo, que também chega o SD Conecta, que é a nossa inovação, para levar esse conteúdo lá para o médico que está lá no interior do país, que ele vai continuar indo no congresso dele para reconhecer e para fazer networking com seus amigos, mas ele vai ter quase que em tempo real toda essa atualização necessária, né? A um custo muito menor para todos, porque o médico requer essa oxigenação para levar o melhor tratamento para o paciente. E a gente não pode apenas depender, volto, repito, apenas depender de uma força de vendas presencial ou de uma aula de um congresso. É por isso que nós existimos aí, Gustavo, SD Conecta. Então, é isso, cara. São duas barreiras que vocês estão atacando, né? A da prescrição digital, que ela precisa ser implementada, e da educação desse corpo clínico aí espalhado pelo Brasil. Mas muito bom o papo aqui com você. Sensacional essa história de acreditar na inovação, de correr atrás. E eu acho que tem uma jornada, uma estrada muito grande aí pela frente.
Sem dúvidas. E eu acho que só comentando um ponto que você ressaltou, que eu acho extremamente importante, né? A gente, um dos nossos grandes diferenciais, né, da indústria farmacêutica tradicional, é realmente a gente estar na ponta da inovação. E termos agilidade, termos velocidade na implementação de estratégias inovadoras e diferentes, tanto para distribuição, quanto dispensação, quanto educação médica. Então, acho que uma estratégia que sempre foi usada, né, pela indústria farmacêutica, como você mesmo mencionou, é a força de venda. Eu acho que, em parte, ela funciona muito bem, mas tem outras estratégias que a gente consegue implementar também no campo digital. Então, acho sensacional esse trabalho que a SD Conecta tá fazendo. E a gente tem algumas estratégias que tem uma sinergia muito grande com essa visão, para que a gente consiga alcançar mais médicos, mais pacientes, trazer mais informação com mais velocidade.
Perfeito. Eu queria que você deixasse aqui, Gustavo, a sua dica aí, lidando com inovação, lidando com saúde. O que você gostaria de passar, de deixar de dica para o médico aqui que está nos ouvindo, para aquele early adopter, para quem está no mercado de saúde e acredita no poder da inovação para levar melhores desfechos para o paciente?
Eu acho que assim, o maior aprendizado que a gente tem tido é em relação às tendências ao redor do mundo. Eu acho que com a evolução dos nossos negócios, com os parceiros que a gente foi trazendo, a gente começou a ficar mais claro para a gente como a saúde tem evoluído na nossa sociedade e no nosso mercado. Então, hoje, as pessoas elas têm uma visão em relação à saúde muito diferente das gerações passadas. As pessoas querem ter uma atividade física, quer ingerir alimentos saudáveis, a gente quer ter uma saúde mental. Eu acho que depois, nesse momento aí, pós-pandemia, todas as pessoas estão procurando mais momentos e lugares de cura, né? Substâncias mais naturais, ingerir produtos mais naturais. E entender essas tendências e como que as pessoas enxergam a saúde, enxergam as empresas que prestam os serviços da saúde foi muito importante para a gente. A história da indústria farmacêutica, ela mostra que teve uma mudança muito grande nas últimas décadas em relação ao approach do médico com o paciente. Inicialmente, há 100 anos atrás, o médico tinha uma prática mais holística, uma prática mais personalizada. Isso mudou nas décadas seguintes, com a entrada da indústria farmacêutica, com a entrada de muito capital e alguns interesses escusos em relação a esse mercado, que mudaram a prática da educação médica e que agora está voltando para aquela prática inicial, porque as pessoas estão cansadas de ingerir medicamentos controlados, sintéticos, que causam efeitos colaterais enormes, e estão realmente abertas e buscando por soluções que realmente vão trazer uma melhora maior, produtos mais naturais, e os produtos da cannabis, eles entram numa sinergia muito grande com todas essas tendências. Então, a gente passou a entender um pouco do porquê da força dos produtos de cannabis e da cannabis medicinal no mundo um pouco depois que a gente foi caminhando, mas eu acho que isso abre portas também para outras inovações que a gente quer buscar como empresa, fazendo a diferença na nossa sociedade. Hoje a gente, o nosso principal produto são produtos de cannabis, mas a gente já se coloca como uma indústria farmacêutica de soluções naturais e inovadoras. E a gente quer ser esse veículo para poder trazer essas substâncias que já estão sendo provadas ao redor do mundo e realmente oferecer saúde para o paciente final.
Sensacional. Obrigado, Gustavo. Vamos mantendo contato aí. Sucesso para a Easy Labs. E parabéns aí pelo empreendedorismo, pela inovação, pela antecipação de verdades, como você bem disse. Forte abraço, viu, Gustavo?
Obrigadão, Lorenzo. Forte abraço. Vamos falando. Obrigadão.
E aí, conta pra mim, gostou? Que achou deste tema cannabis medicinal? Eu tô no @LorenzoTomé no Instagram, tô no LinkedIn, no contato@saudedigital.tech. Manda para mim seu feedback, sua sugestão. Eu quero agradecer aqui todas as pessoas que falam comigo semanalmente, dando feedback, dando dicas, sugestões para o nosso podcast. Vocês nos ajudam muito, muito obrigado por vocês ajudarem a construir esse podcast que chega até vocês. E se você ouve, gosta, você também pode me ajudar. Sabe como? Copia e cola o link do nosso podcast e manda para uma pessoa apenas que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo, que vai gostar também. Ele vai ficar feliz com você e eu mais ainda, porque você vai ajudar a distribuir o nosso podcast. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua audiência e até a semana que vem.
Mais um produto com a edição do Senhor A.